Bom, então, se alguém entendeu alguma coisa do que eu disse desde o início, então é preciso ver o seguinte, que existe uma ciência da sociedade política, que essa ciência não é nova, que ela existe pelo menos desde Platão e Aristóteles, se não desde um pouco antes, que ela nos fornece todos os meios necessários para a compreensão do fenômeno com que nós estamos lidando. E que o preço disso, o que ela exige em troca, é que uma série de procedimentos metódicos seja seguido assim, ao pé da letra, à risca. Se falhou um pedacinho, a coisa bagunça, tá certo? Como? Por ignorância dos seus antecedentes, a partir do século XIX, quando se formam as chamadas ciências sociais, havia-se perdido, quer dizer, a compreensão dessa tradição que já vinha desde Platão e Aristóteles. No século XIX se faz um novo começo, não a partir do zero, mas a partir da imitação, da macaquice de procedimentos que tinham dado algum resultado no campo das ciências naturais. Quando se recomeça as ciências sociais com Auguste Comte, Durkheim, etc., etc., é como se tivesse havido como é que se diz, um hiato de memória, e esses fundadores, entre aspas, da ciência social moderna, acreditavam que a ciência que eles estavam buscando não existia, que eles tinham começado do zero e que a única base que havia para isso era a ciência da natureza, tal como concebidas no período que ia de Newton, mais ou menos de Descartes e Newton, até a época deles. O erro monstruoso que isso representava só se torna mais claro a partir do momento em que, para o próprio domínio das ciências naturais, os pressupostos da ciência cartesiana e newtoniana começam a falhar. Isso no fim do século XIX, começo do século XX, quando vem então a relatividade, a teoria quântica, etc., etc. Quer dizer, foi preciso que esse conjunto de pressupostos cartesianos e newtonianos caísse, que ele fosse desmoralizado no seu próprio domínio, para que o erro de macaqueá-los para um outro domínio se tornasse claro, tá certo? Então, durante um período que pega mais ou menos as primeiras décadas do século XX, então os cientistas sociais, os cientistas políticos, tal, ficam numa espécie de estado de desorientação na qual eles buscam então um novo fundamento. Esse é um período muito muito fértil das ciências humanas, né? É um período que é dominado, vamos dizer, pelas discussões metodológicas e por um conjunto de esforços muito sério para delinear melhor qual era o âmbito de problemas com que se estava lidando. Ou seja, que desse período data a famosa teoria do direito do Kelsen. E é quando o Kelsen busca explicar qual é o domínio do direito considerado, vamos dizer, em si mesmo, tá certo? E não por analogia com outros domínios, quer dizer, ele busca distinguir o que é o campo do domínio, o campo do direito, distinguindo do campo, vamos dizer, da moral, da política, etc., 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 até chegar o que é o direito como tal, tá certo? Esse esforço pode não ter obtido resultados definitivos, tá certo? Porém, ele é muito importante para o período seguinte, no qual se procede, vamos dizer, uma reconquista, tá certo? Da ciência política que vinha desde a antiguidade, tá certo? Paralelamente, você vê que na época havia muitos esforços semelhantes em vários domínios do conhecimento, até mesmo na ciência natural. Quer dizer, o que é a pergunta, por exemplo, o que é o campo biológico considerado como tal? Tá certo? Quer dizer, o que o distingue propriamente do campo físico-químico, etc., etc. Ou seja, nesta época, se no século XIX tinha havido uma espécie de mixtura geral das ciências, quer dizer, umas macaqueando procedimentos das outras para um novo objeto, no começo do século XX aparece então esta preocupação de distinguir cada objeto de uma maneira mais nítida. Certo? Este também é o período em que aparece uma obra absolutamente fundamental para a metodologia da ciência, que são as Investigações Lógicas de Edmund Husserl. Husserl, então, entendendo a lógica não como uma técnica do pensamento, tá certo? E nem como uma ciência empírica do pensamento, né, como uma espécie de psicologia, mas entendendo como uma ciência puramente teorética do conhecimento, quer dizer, seria a ciência da ciência, a ciência encarregada de distinguir o que é ciência do que não é ciência, e por que a ciência é ciência. Ele, com essa então concepção da lógica, ele chega a delinear a ideia de que toda a atividade científica no seu conjunto depende de uma ciência dos objetos em geral, ciência dos objetos científicos, tá certo? Tal como Kelsen ou outros vinham fazendo para determinados domínios específicos. Husserl monta uma esquemática geral, tá certo, de uma teoria dos objetos, mostrando a absoluta necessidade de, vamos dizer, uma ontologia geral, quer dizer, uma ciência geral do ser ou do objeto, em cima da qual, ou dentro da qual, se estabelecessem as várias ontologias regionais, ou seja, as ontologias de determinados objetos, de determinadas realidades em particular, que nos esclarecessem não só sobre os limites entre esses vários objetos, mas sobre o modo de existência de cada um e, portanto, o modo de conhecimento admissível. Existe uma frase dele, tanto cômica, que resume isso aí. Ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Tá certo? Com isso ele quer dizer o seguinte, quer dizer que estes objetos, eles, os leões e os triângulos, eles nos aparecem, eles se manifestam a nós de maneira diferente, nós temos acesso a eles por meio de procedimentos cognitivos diferentes, e existe um tal abismo entre um desses objetos e outro que simplesmente não é possível articular o conhecimento de um com o conhecimento de outro. Tá certo? Você vê que nos últimos 20 anos, a coisa bagunçou, esse panorama todo bagunçou de novo, quando surge o tal do holismo, que acredita que tudo está relacionado com tudo, o que é uma frase absolutamente vazia, porque é claro que tudo está relacionado com tudo, mas de que maneira? Né? Tudo está relacionado com tudo, mas não do mesmo modo. Né? Tá certo? As coisas podem estar relacionadas precisamente sob o aspecto da sua diferença, daquilo que os separa, ou daquilo que as torna absolutamente incomunicáveis, como, por exemplo, a embriologia e a trigonometria. Não é isso? Então, idealmente, o sistema das ciências, o conjunto das ciências que nós conhecemos, se articula de tal modo que ele corresponde, vamos dizer, às diferentes modalidades de objetos que se apresentam a nós. Tá certo? Então, é como se dissesse, o sistema das ciências corresponde à estrutura do real. Essa estrutura pode ser conhecida, vamos dizer, na sua linha geral e também, vamos dizer, nas suas distinções internas. Se não houver a possibilidade de conhecer as distinções internas, então não haverá distinções entre os campos da ciência. As distinções serão meramente convencionais ou até administrativas. Isso quer dizer que não haveria nenhum problema em, por exemplo, a biologia, né, estudar as oscilações da bolsa de valores, tá certo? Ou a antropologia estudar o comportamento dos piolhos. Não haveria nenhum problema. Só não fazem isso por uma exigência administrativa. Mas, agora, se você perguntar para um sujeito qual é a diferença entre um piolho e uma ação da bolsa de valores, tá certo? Bom, de maneira quase instintiva, você sabe que existe essa diferença. Mas você sabe apenas no sentido que, se lhe mostrarem uma ação da bolsa de valores e um piolho, você saberá que um é um e o outro é outro. Mas você não tem, vamos dizer, a expressão teórica disso aí. Você não é capaz de dizer no que consiste. Tá entendendo? E é claro que, para a organização do mundo das ciências, não basta, vamos dizer, essa distinção por reconhecimento. É preciso uma distinção expressa, uma distinção teorética que seja dita e que possa servir, então, onde é de fundamento, de premissa para outros raciocínios que você vai fazer em seguida. Então, isso quer dizer que a simples capacidade de reconhecer uma diferença não quer dizer que você sabe no que ela consiste. Tá certo? Você conhece os objetos, você distingue os objetos, mas você não distingue a natureza da diferença. Está compreendendo? Então, justamente são essas diferenças e essas articulações entre os vários objetos que é a isso que Husserl chama as ontologias regionais dentro do corpo de uma ontologia geral. Ora, a ontologia geral ainda tem um seguinte problema. As ciências não lidam somente com objetos existentes. Elas lidam também com objetos inventados. Muitas figuras geométricas, você não pode dizer que elas existem, nem no sentido em que existe um leão, tá certo? E nem no sentido em que existe uma ação da bolsa de valores. Você percebe que são modalidades de existência diferentes, embora você não saiba dizer no que consiste esta diferença. Isso quer dizer que o sistema geral da ciência, ele teria que ser fundamentado não só, vamos dizer, numa teoria geral do ser, mas numa teoria geral do objeto, independentemente do objeto fazer parte do ser ou não fazer parte do ser. Está entendendo? Então, ainda dentro dessa linha de ideias inaugurada por Husserl, aparece um outro filósofo muito interessante chamado Alexius Meinung, e Meinung cria, então, a teoria geral do objeto numa linha bem parecida com Husserl. A teoria do objeto se baseia na ideia husserliana de que toda consciência que você tem é sempre consciência de alguma coisa. Não existe consciência do nada. Mesmo que você diga consciência da própria consciência, de bom, então uma coisa é a consciência tomada como objeto dela mesma e a consciência no sentido executivo, no sentido do ato, que naquele momento está tomando consciência dela. Quer dizer, seria a consciência considerada como ato do sujeito e a consciência considerada como objeto desse ato. Não é isso? Então, partindo do princípio que toda consciência é consciência de alguma coisa, essa alguma coisa não precisa ser necessariamente algo de real. Tá certo? Se você pensar, por exemplo, vamos pensar aqui, um dragão cor-de-rosa com bolinhas. Tá certo? Quer dizer, nós sabemos que isso não existe na realidade de maneira alguma. E, no entanto, ele é pensável. E, enquanto pensável, ele é um objeto da sua consciência. Se as distinções dependessem da experiência da realidade, tá certo? Então aquilo que não pode ser objeto de experiência da realidade não poderia ser distinto de outras coisas, não poderia ser distinguido de outras coisas. Você, por exemplo, você discerne uma vaca de uma ação da bolsa de valores porque você pode ter experiência dos dois. Mas digo, mas e o dragão? O dragão você não tem experiência nenhuma, você inventa. O dragão cor-de-rosa com bolinhas você inventa, é? Então, isso quer dizer que o princípio das distinções, ele tem que abranger não somente os objetos reais, os objetos de experiência, mas todo e qualquer objeto, independentemente dele existir ou não. Está entendendo? Então, objeto quer dizer que não necessariamente objeto de pensamento, note bem, a distinção é sutil entre pensamento e consciência. Objeto de pensamento é objeto de pensamento no momento em que você o pensa. Certo? O objeto de consciência é aquilo que você sabe que existe mesmo no instante que você não está pensando naquilo. Certo? Então, isso quer dizer que a distinção entre vários campos das ciências, ela se fundamenta numa distinção entre os vários tipos de objetos, entre as suas modalidades de existência, ou seja, as suas modalidades de apresentação, como nós tomamos conhecimento deles, tá certo? E, por fim, a distinção entre as diferentes vias metodológicas que você tem para ter um acesso científico ao conhecimento desses objetos. Tudo isso, tá certo? Está feito desde o começo do século XX. E você pode ter certeza de que isto aqui está totalmente ausente, né, do mundo acadêmico brasileiro. Pelo menos, vamos dizer, eu duvido, e faço pouco, que o sujeito num curso de direito ou de sociologia tenha chegado a isto aqui. Isso quer dizer que ele, na verdade, ele receberá alguns conceitos prontos, que ele vai pegar dos manuais de sociologia, de direito, ele nem sabe de onde isto saiu e, portanto, não sabe qual é o fundamento científico disto. Tá certo? E se disser, ó, meu filho, você tem que parar com isso. Para você entender do que estão falando, você tem que parar com isso. E você tem que retornar, quer dizer, até as investigações lógicas, as investigações de teoria do conhecimento, que produziram esses conceitos que você está usando. Senão, você estará usando esses conceitos como fetiches. Como se eles fossem, vamos dizer, diferenças naturais. Tá certo? Dadas na própria experiência sensível, quando eles são um produto da investigação humana, um produto do esforço humano, sujeito, portanto, a erro. Porque pode ser que Husserl ou Meinong não tenha feito algum erro lá para trás, e se nós não sabemos que essas coisas nasceram de um esforço científico de Edmund Husserl ou de Alexis Meinong, nós vamos tomar aquilo como se fossem obras da providência divina e jamais poderemos corrigir algum erro que tenha ali. Tá certo? Então, só este detalhe mostra para vocês o quanto está deficiente, tá certo, no Brasil de hoje e em muitos centros universitários do mundo, o ensino dessas coisas. Quer dizer que as ciências são transmitidas às pessoas como se elas tivessem brotado em árvores. Quer dizer, você não sabe todo, vamos dizer, o esforço que foi feito para produzir, você não sabe a origem, fundamento dos conceitos, tá certo? Então você recebe aquilo como se fosse dogmas da Santa Madre Igreja ou produtos da natureza, coisas que caíram do céu, objeto de revelação. E o dano que isso traz ao entendimento posterior das coisas é imenso. Tá certo? Porque você vai pegar meros conceitos, um conceito onde ele expressa, onde é um objeto que foi apreendido mentalmente. Você não sabe nem se esse, primeiro, você não sabe nem se esse objeto existe. E muito menos você sabe se ele corresponde à experiência da realidade. Tá certo? Então, se você tem o conceito do objeto, mas você não tem clara consciência de qual é a modalidade de existência daquele objeto, então você não sabe do que está falando. Não quer dizer que você não saiba nada. Algo a respeito você sabe. Tá certo? Mas você está, vamos dizer, na condição criança que está em dúvida sobre se Papai Noel existe ou não, tá entendendo? Esta é exatamente a situação, por mais, vamos dizer, academicamente embelezada que ela seja. Quer dizer, não passará, vamos dizer, de uma ignorância adornada de títulos acadêmicos. E eu lhes garanto que isso aqui representa quase 100% do que se faz nessas áreas no Brasil hoje. Até quando a gente lê outro dia me trouxeram uma sentença de um juiz de Santa Catarina, uma sentença de 30 páginas, cheia de citações filosóficas, etc, etc. E eu li aquele negócio, eu via que o sujeito não entendia um único conceito que ele estava usando. Nada, 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 nada. Tá certo? Principalmente o que acontece, o fenômeno de que estes conceitos científicos, uma vez criados, eles entram em circulação na linguagem geral. No momento em que entram em circulação na linguagem geral, eles ficam imantados de certos valores que você associa a eles. Certos valores, portanto, certos sentimentos, certas reações. né? Humanas, coisas que você gosta, não gosta, que você teme ou que você espera, etc, etc. Então, a partir daí, são fetiches mesmo. Tá? Quer dizer, o sujeito, quando ouve aquele discurso de jurista, de cientista político, etc., ele tem uma reação pró ou contra. Tá certo? Então, porque ele imagina que aquelas coisas existem. Tá certo? Agora, se você perguntar para ele como isso existe, aonde existe, como você tomou conhecimento disso, ele não sabe. À medida que o número desses conceitos em circulação aumenta, você cria toda uma pseudocultura que é baseada apenas, vamos dizer, na aquisição das palavras e dos sentimentos, das reações sentimentais correspondentes. Entendeu? Então, se você fala assim, por exemplo, justiça social, o sujeito até chora. Não é isso? Ele associa com o Betinho, né? Essas coisas, então, fica comovido e chora, né? Se você fala tortura, a pessoa ferve de indignação, né? Quando você vai ver, espera aí, mas o que é justiça social? O que é tortura, né? O sujeito não sabe nem distinguir os conceitos entre si. Quanto mais os objetos correspondentes, tá entendendo? E a confusão que isso pode alimentar nas questões públicas, né, certo? Quer dizer, você já tem a confusão na esfera cognitiva, na esfera acadêmica. Quando esses conceitos deixam de ser objeto apenas de debate acadêmico e se tornam objeto de debate público, tá certo? Para a promulgação de leis, etc., etc., então a confusão chega a um nível psicótico absolutamente infernal. Não é isso? Agora não estão votando uma lei que pune, vamos dizer, o sujeito que coloca um empregado numa condição análoga à de escravo? A lei diz isso, análoga. O que é analogia? Analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. Então, isso está no texto da lei. Então, tem um dispositivo penal. Quer dizer, você pune um negócio, mas você não sabe o que é. Entendeu? Assim como se dissesse, olha, fica proibido o ptux. Ptux. Você não sabe o que é ptux?
Voltei essa aula.
Eu também não sei o que é ptux, nem o que é análogo de trabalho escravo.
Corrompe todo o sistema criminal, né?
Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu fui vítima de trabalho escravo quando comecei a trabalhar no jornalismo, que eu trabalhei 2 anos na Folha de São Paulo sem registro. Então, se eu não tinha um registro trabalhista, eu não era um empregado, eu não era um empregado que quero, eu era um escravo. Ninguém me bateu, ninguém me acorrentou, etc, etc, mas a analogia está presente. Ninguém vai dizer que isso, porque o escravo também não tem registro. Se ele não tem registro, ele não tem direito à proteção trabalhista. Não é isso? Então, sob esse aspecto, a minha condição ali era análoga à de escravo. Era suficiente para eu meter o dono da Folha de São Paulo na cadeia. Não teria sido uma ideia. Não por isso, mas por outras coisas. Mas é claro que a partir do momento em que você baixa uma lei cujo sentido, qual é a dúvida? É? Cujo sentido não é explícito, então é claro que aquela lei tem um sentido mágico. Quer dizer, o mesmo procedimento pode ser ou não ser trabalho escravo, conforme dê na cabeça do juiz. Então isso significa que esta lei é baixada para transformar o juiz em legislador. O sentido da lei, não o sentido específico para aquele caso, mas a interpretação geral do sentido da lei dependerá do juiz. Está compreendendo? Não é como quer dizer, numa situação normal, a lei tem um sentido geral, nítido, e o juiz verá se aquele sentido geral se aplica ou não a este caso em particular, conforme este caso tem a tipicidade ou não. Até hoje o juiz fazia isso. Agora não. Agora, a seguinte, a lei não tem sentido nenhum e o juiz a preencherá de sentido conforme dê na cabeça dele no momento. Está entendendo? Então, você imagina, vamos dizer, o caos e a situação de absoluta prepotência jurídica que isso pode criar. O juiz pode fazer o que quiser. Vira uma espécie de soberano. É isso. E tudo dependerá, então, de você eventualmente poder contestar a sentença dele apelando a um outro juiz, tá certo? Que também arbitrariamente atribua àquela lei um outro sentido. Você percebe que a própria noção de direito e de lei foi com Brejo nessa hora. Você só tem, vamos dizer, realmente a arbitrariedade. Você está num regime de arbítrio mesmo. E como é que foi feito esse regime de arbítrio? Através da instauração de uma ditadura, de uma tirania? Não. Foi feito através da própria lei. Ou seja, você usa a própria lei como instrumento para fazer com que não exista lei nenhuma. Onde é que começa isso? Começa da cabeça dos acadêmicos, começa da cabeça do jurista. Quando pelo menos 20 anos para cá, no Brasil você observa isso, que dá para desligar a maquininha infernal, mas... Então, quando você vê que uma série de conceitos de ordem jurídica, sociológica, política, etc., etc., são absolutamente esvaziados de sentido lógico, isso para não falar de referência a um objeto de experiência. Não tem referência, não tem, já não tem nenhuma. Tá certo? Mas se fosse pelo menos, vamos dizer, um conceito lógico, que ele não significa nada no mundo real, mas ele significa alguma coisa verbalmente, bom, já é alguma coisa, mas hoje não tem nem isso. Caramba! Sou? Hã? Só o que sobrou, então, vamos dizer, é uma palavra e essa palavra é associada a certas reações emocionais, tá certo? De um fulano, de um idiota togado que está lá e do qual a sua vida pode depender. Entendeu? E o pessoal ainda fala mal, vamos dizer, da justiça islâmica, quer dizer, da justiça do Cade. Cade é o juiz islâmico, tá certo? Então, conforme dê na cabeça dele, né? Conforme a cabeça dele, você pode até perder a sua cabeça por alguma arbitrariedade. Então, a justiça do Cade está institucionalizada. Cada juiz pode fazer o que quiser. Então, se conseguimos chegar nisso, então é evidente que há nisso uma interferência, digamos, de um interesse político muito forte, tá certo? Mas isso só foi possível, dizer, graças à progressiva dissolução da noção de ciência dentro do próprio campo acadêmico. Se vai ser possível consertar isso em escala sociologicamente significativa ou não, eu falo, não sei, e também não é da minha conta, tá certo? Vou tentar consertar o negócio na área que está sob a nossa responsabilidade, que é uma área cognitiva, uma área científica, tá certo? Se depois alguém tirará benefício disso social e politicamente, falar isso é problema dos outros. Eu espero que tirem, mas eu não sou Deus, não posso corrigir isso aí. Tá certo? Muito bem. Nós vimos que as duas linhas de precaução fundamentais para o trato com qualquer conceito que se refira à sociedade humana é, primeiro, a permanente distinção entre o que é discurso do agente e o que é discurso teorético. E você mesmo precisa saber se você mesmo, você naquele momento, não está na condição do agente. O que houve lá atrás? Então, Titila, qual é a dúvida? Diga. Se for assunto da aula, interrompa quantas vezes for necessário. Se não é assunto da aula, não fale aqui. Tá bom? Senão eu vou querer me meter no meio. Tem alguma fofoca interessante lá, eu vou querer saber que foi essa, pô. Então, vou dizer que a minha cabeça também, ela é tão sujeita à dispersão quanto a de qualquer um de vocês. Não é isso? Eu não tenho um discurso decorado para chegar aqui, blá, 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 blá. Não sou um ator que decorou o papel. Tenho que articular as coisas. Na hora que eu estou falando aqui, começa uma outra conversa e bagunça a minha cabeça, pô. Né? Então, nós tínhamos duas distinções, duas precauções fundamentais. Uma, distinção entre discurso do agente e discurso teorético. Tá certo? Os dois discursos são interessados. Não existe assim o discurso desinteressado e neutro. Isto é uma bobagem, tá certo? Apenas o objetivo do discurso do agente é uma transformação da realidade. Tá certo? E o objetivo do discurso teorético é você chegar a entender alguma coisa. Ou seja, você precisa estar tão interessado em chegar a entender o fenômeno quanto o agente estava em produzir a transformação que ele queria. Quer dizer, existe um elemento volitivo e passional embaixo dos dois discursos. A ideia de que, por um lado, existe um discurso interessado, por outro lado, discurso neutro, eu falei, isso é uma besteira. Entendeu? O discurso neutro e desinteressado, eu digo, bom, em primeiro lugar, se você não tem sequer interesse, você não vai nem conseguir fazer o discurso porque você vai dormir. Né? Então, existe esse elemento passional e é necessário para isso que, vamos dizer, o cientista, o estudioso, ele esteja tão visceralmente interessado em entender aquele negócio quanto o agente estava interessado em obter aquilo que ele desejava. Tá certo? Ora, o desejo do conhecimento, ele só aparece quando existe consciência da ignorância e existe a incomodidade da ignorância. Quer dizer, só se a confusão existente na sua cabeça, ou no estado de coisas, ou no estado presente do conhecimento, é tanto que chega a te angustiar, então você realmente você quer sair dela. Então, aí você chega a ter a condição de sobrepor o interesse de conhecimento a qualquer outro interesse que você tenha. Fora disso, não. Se você está mais interessado, digamos, na sua carreira, em vencer uma eleição, em fazer uma revolução, ou impedir uma revolução, etc. Se você está mais interessado em outra coisa, então você está como agente. Tá certo? Se, porém, você já percebeu que todas as ações humanas em jogo naquele ponto estão tão confusas que ninguém vai obter o resultado que espera, tá certo? Quer dizer, se você já entendeu que a sociedade é uma espécie de hospício, tá certo? E que a necessidade de alguma clareza no conhecimento é mais urgente do que a necessidade de qualquer daquelas ações propostas pelos vários agentes, aí você está na condição de se tornar um estudioso do assunto. Não é preciso dizer que no presente estado de coisas, a confusão já se tornou mais do que desesperadora. Ela passou daquele ponto em que você fica desesperado, quando você está desesperado, você ainda está sofrendo. Tá certo? Mas hoje, não pense que as pessoas estão sofrendo por causa da sua confusão. Elas não têm nem consciência de que estão confusas. Tá certo? E se você diz isso, elas ficam mortalmente ofendidas. Então, você não está lidando com neurótico. O neurótico é um sujeito que sofre. Tá certo? Você está lidando com psicótico, que é um sujeito que já transcendeu o sofrimento. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida de que toda a escola jurídica chamado direito alternativo, ela é todinha psicótica da primeira à última linha. Você não tem uma palavra, não tem um conceito ali que corresponda a algo identificável. O que você tem é uma, vamos dizer, uma troca de discursos poéticos, na qual o discurso de um é considerado acertado se ele produz no outro a emoção que o outro quer que produza. Tá certo? E a emoção consiste sempre em dizer o seguinte: nós estamos num mundo mau, tá certo? E nós somos os agentes do bem. Ah, quem é que não quer se sentir assim? Não é isso? Até um assaltante de banco, né? Ele tem que sentir que algum bem ele está fazendo. Se ele ficar se condenando a si mesmo na hora do assalto, ele vai fazer alguma burrada, né? Não é isso? Quer dizer, toda a ação subentende uma unidade psicológica do sujeito. Se ele vai ficar com, ah, devo fazer isso, não devo fazer isso, pronto, acabou o assalto. Não é isso? Então, do mesmo modo, você sabe que o estuprador, ele, no momento do estupro, ele se sente a vítima. Vocês assistiram um filme chamado M, o Vampiro de Düsseldorf? Filme do Fritz Lang? A história é a seguinte, tem um bandido estuprador, ele estupra as menininhas e as mata. Tá certo? E já matou tantas menininhas que a cidade inteira está aterrorizada e ninguém consegue descobrir quem é o estuprador. Então, diante do fracasso da polícia, chega uma hora que os criminosos decidem, falam, peraí, nós temos que parar com esse negócio, nós queremos que continuar com a nossa prostituição, tráfico de droga, queremos trabalhar decentemente, tá entendendo? E esse camarada está atrapalhando tudo. Por quê? Porque agora a polícia fica vigiando tudo quanto é lugar, todo lugar que você vai tem polícia, isso está muito opressivo, tá entendendo? Nós temos, vamos pegar esse sujeito, daí a coisa volta ao normal e nós voltamos à prática usual, tá certo? Dos nossos crimes decentes, né? Então eles conseguem, fazem lá uma, criam uma rede de informações que vai desde os mendigos de rua, as prostitutas, os pontos de droga, etc, etc. E no fim, eles têm muito mais gente do que a polícia, evidentemente, conseguem catar o sujeito e o levam para um porão e criam então um tribunal. Fala, não, nós não podemos matar o cara assim, nós temos que dar a ele um direito de defesa, né? Então nomeiam lá um júri, né, constituído mendigos, prostitutas, né, e cria tem um promotor e tem um advogado de defesa. E no fim tem o depoimento do réu. Assim. Então ele diz o seguinte: olha, todos vocês fazem essas coisas porque vocês querem. Mas eu não quero. Eu faço contra a minha vontade. É mais forte do que eu. Eu sou uma vítima. Essa é a defesa dele. Quer dizer, eu sou forçado a fazer isso, é uma compulsão mais forte do que eu, tá certo? Portanto, vocês são autores dos seus crimes, mas eu não, eu sou a vítima. Você não tem a menor dúvida que grande parte dos autores de estupros, homicídios e crimes hediondos se sentem exatamente assim. Isto mostra para você que a necessidade da autojustificação é universalmente presente. Tá certo? Então, a autojustificação é um elemento básico do discurso do agente, seja essa autojustificação explícita ou implícita. Mais ainda, muitos discursos de agente não se apresentam como discursos de agente, mas se apresentam como discursos científicos, como discursos teoréticos. Tá certo? E você os identifica como discurso do agente no instante que você percebe que eles não atendem aos requisitos mínimos para ser um discurso teorético. Então é apenas, vamos dizer, uma camuflagem, um travesti de discurso teorético, que no fundo é um discurso de agente. E nesse discurso de agente você discernirá, então, o elemento de autojustificação. Tá certo? Isso é sempre possível fazer, quer dizer, você identificando quais são, vamos dizer, os sentimentos que os indivíduos trocam, que os sentimentos que entram em jogo neste intercâmbio de discursos, você percebe, né, o desejo de sentir que é bom. Está vendo? O discurso teorético também tem um desejo de sentir que é bom. Claro. Só que ele só quer ser bom numa coisa, quer dizer, ele quer corresponder com a realidade. É só isso. Não quer mais nada, nada, nada. Não quer impressionar, não quer parecer bonzinho, não quer ser santo. Então, olha, eu quero ser exato, quero dizer a coisa exatamente como é. Existe este elemento. Quer dizer, se a autojustificação do discurso, o elemento real de autojustificação ali presente, é este, então é um discurso teorético, evidentemente. Mas se existe alguma coisa a mais, não é um discurso teorético, é um discurso de agente. Entendeu? Então, essa seria a primeira precaução, distinção entre o discurso do agente e o discurso teorético. Segunda precaução, cada conceito e cada julgamento, cada juízo, cada afirmação tem que ser trazida de volta, desde o plano semântico no qual ela se coloca, até um plano que corresponda a evidências imediatamente identificáveis por qualquer pessoa. Essas evidências terão que ser de duas ordens. Ou são evidências lógicas, isto é, conclusões imediatamente derivadas do princípio de identidade, de identidade, não contradição e terceiro excluso, ou tem que ser evidências dos sentidos, pode ser sentidos externos ou externos, mas isso tem que ser feito de tal modo que corresponda a realidades primárias identificáveis por qualquer pessoa. Tá certo? Fazendo essas duas precauções, tá certo? Nós entendemos, por exemplo, facilmente, com um elemento chamado Estado, porque agora finalmente nós chegamos no conceito de Estado, tá certo? Não pode ter nascido em árvores, tá certo? E que, embora o Estado seja objeto de emoções humanas, tem pessoas que gostam dele, tem pessoas que não gostam dele, tem pessoas que esperam dele a solução de todos os problemas e tem outros que dizem que ele deve ser abolido simplesmente, você entende que a colocação de todos esses juízos a respeito do Estado não é de maneira alguma discurso teorético. Está entendendo? É discurso de agente. O discurso de agente pode ter alguns elementos cognitivos teoréticos dentro dele, mas esses elementos estarão articulados não para formar uma ciência, e sim para justificar ou fundamentar alguma transformação da realidade. Está entendendo? Normalmente, todas as pessoas que querem uma transformação da realidade, elas nunca vivem o bastante para ver essa transformação se realizar, e, portanto, elas nunca são chamadas para responder pelas consequências desastrosas das ideias que sugeriram. Está certo? Isso quer dizer que não existe o julgamento da posteridade, tá certo? Não pode afetar um falecido. Isso quer dizer que se nós pegamos alguns agentes do século XIX, XVIII, XVII, XIII, XII, tá certo? E achamos que o que eles fizeram foi uma coisa horrível, isso para eles não interessa absolutamente. No entanto, no mundo das ciências não é assim, porque toda a ciência conserva de geração em geração a referência aos elementos anteriormente adquiridos. E ela está em permanente autocorreção. Tá certo? Isso quer dizer que uma teoria lançada por Aristóteles pode ser confirmada ou impugnada hoje. E será importante isso para a ciência de hoje. Está compreendendo? Porém, o julgamento que você faça sobre Alexandre o Grande, ou Napoleão Bonaparte, tá entendendo? Ou Carlos Magno, ou Júlio César, não inflói nem contribui. Tá entendendo? Isso é uma diferença fundamental entre o discurso de agente e o discurso científico. O discurso de agente, ele só pode ser corrigido em vida do agente. Tá compreendendo? Agora, o discurso científico não, ele pode ser corrigido 1000, 2000, 3000, 10000 anos depois, e ainda a correção será importante. Tá compreendendo? Bom, tendo em vista essas precauções, nós entendemos que um fenômeno chamado Estado não pode ter nascido das árvores, certo? Não pode ter aparecido sozinho, mas que ele foi, vamos dizer, a obra de alguns agentes, e que esses agentes tinham que buscar para ele uma justificação. Ora, essa justificação não podia ser de maneira alguma uma coisa enganosa, ou seja, que fosse apenas para enganar os outros. Porque se você tem um discurso de autojustificação, que você sabe que é só para enganar os outros, então você mesmo está em dúvida. Não é isso? Então, nós temos que distinguir dois níveis de engano, no discurso, engano possível no discurso do agente. O engano dos outros e o auto-engano. Não é isso? Sendo que o engano dos outros só é possível se houver primeiro um auto-engano muito bem feito. Não é isso? Então, isso quer dizer, nós podemos dar por descontada a hipótese de que os agentes criadores da concepção do Estado tivessem o intuito de enganar o próximo. Porque se eles tiverem esse intuito, isso, vamos dizer, será sempre, vamos dizer, o resultado de um auto-engano prévio. É apenas uma consequência. Então, quer dizer, que o que interessa é o ponto do auto-engano, e não o engano dos outros. Portanto, não vamos pensar na hipótese de ideias maliciosas, de sacanagem, tudo isso é irrelevante para o estudo. Tá certo? O que interessa é saber o que esses agentes realmente pensavam, o que eles acreditavam estar fazendo e como eles justificavam isso para si mesmos. Tá certo? Bom, todo mundo, vamos partir de uma ideia simples. Quaisquer que sejam as nossas concepções sobre o Estado, quaisquer que sejam as concepções do Estado que você encontra em circulação no mundo, há um elemento que está sempre presente, que é a tal da soberania. Quer dizer, um Estado é uma entidade constituída de tal modo, tá certo, que ela não pode reconhecer a existência de uma outra autoridade superior a ela. Não é isto? Geralmente, nós costumamos estudar o fenômeno do Estado a partir da formação dos Estados modernos, que se dá por volta da Renascença, tá certo? Quando, com, vamos dizer, a dissolução do grande império europeu, várias nações se afirmam como soberanas, né? Tá certo? Então, a ideia, vamos dizer, moderna do Estado surge junto com a ideia da soberania do Estado. Na soberania nacional, tá certo? E a soberania nacional está naturalmente associada à soberania do próprio soberano, quer dizer, o governante, seja ele um indivíduo ou uma corporação ou uma assembleia, tá certo? É constituído de tal modo que ninguém pode dizer a ele o que fazer, tá certo? Então nós vemos que até um certo momento se podia, vamos dizer, associar isso à pessoa de um monarca. Monarca quer dizer, monos é um só, tá certo? E arca, quer dizer, arca é princípio, quer dizer, existe um só princípio. O princípio da autoridade está, vamos dizer, corporificado neste indivíduo aqui, tá certo? Pode ser isso, mas pode ser também uma assembleia. Então, por exemplo, na fórmula inglesa, o monarca não é o rei, mas é o rei no parlamento. Quer dizer, quando o rei fala ao parlamento, o parlamento concorda, este é o princípio da soberania. Isso quer dizer que fora e acima daquele parlamento, não há autoridade, tá certo, humana que possa se impor, não é isso? Aquela autoridade. Estão entendendo? Muito bem. Agora, este é o conceito pronto do Estado. Mas nós podemos agora perguntar o seguinte. Bom, primeiro, isto é evidentemente um discurso de agente. Não é um discurso teorético. Não é isto? Nós só podemos fazer uma teoria do Estado depois que o Estado existe, como realidade histórica. Não é isto? E para que ele exista, é preciso que alguém o tenha feito. Então, quer dizer que o discurso do agente, é claro que precede o discurso teórico. Uma realidade histórico-social pode ser criada pela ação humana séculos antes de que exista algum discurso teórico possível a respeito. É isso? Você vê que até a expressão teoria do Estado, ela surge na Alemanha no começo do século XIX. Tá certo? Mas o Estado já existia, o Estado moderno, no sentido do Estado nacional, já existia muito antes. Tá certo? E o Estado multinacional já existia ainda mais anteriormente. Tá certo? Então temos uma realidade histórica criada por agentes, precedendo de muitos séculos a possibilidade de um discurso teórico a respeito. Né? Então, se o Estado é um produto da ação humana e se ele é constituído de uma trama de discursos de agentes, então, para estudar, nós temos, primeiro, distinguir os vários discursos dos agentes entre si e ver como é que eles se articularam. E segundo, investigar, porque agora o nosso objetivo, nós não queremos fazer mais um discurso de agente, nós queremos apenas entender o que se passou, investigar onde e como esses discursos de agentes coincidem com a realidade tal como ela aparece na experiência identificável de qualquer pessoa inteligente e tal como aparece no conhecimento que nós temos de alguns princípios lógicos elementares. Ou seja, nós vamos ter que decompor esse discurso até saber do que realmente essas pessoas estão falando, não do que elas queriam falar, porque o discurso do agente ele só se refere à realidade de uma maneira indireta. Na verdade, o discurso do agente é sempre baseado em uma irrealidade, ou seja, em algo que ele quer produzir e que não existe ainda, né? Então, a referência dele à realidade, não sendo direta, ela tem que ser escavada através, vamos dizer, da interpretação e da compreensão dos seus discursos, tá certo? Então, a documentação que você precisaria reunir, tá certo, para a teoria do Estado, teria que remontar pelo menos, mas vamos deixar de lado o Império Romano, tá certo? E vamos pensar apenas a origem do Estado tal como nós o conhecemos hoje, né? Teria que remontar, vamos dizer, a constituição do primeiro Estado que aparece no contexto europeu, no contexto ocidental. Idealmente você teria que ir muito mais para trás, teria que ir Império Romano, China, etc, etc, etc. Mas, vamos dizer, para simplificar, quer dizer, nós vamos pegar apenas a evolução do conceito do Estado numa determinada civilização, que é essa na qual nós estamos ainda hoje. Assim. Então, você veria que a pergunta que nós teríamos que fazer é o seguinte: onde aparece pela primeira vez a ideia de uma autoridade humana, tá certo, acima da qual não pode haver nenhuma outra? Quem foi o primeiro sujeito que disse que é o seguinte, que acima de mim só Deus? Não é isso? Ou seja, as minhas decisões, ou as decisões desta Assembleia, ou as decisões deste povo, pode ser um povo inteiro, tá certo, são soberanas. Você vê que essa ideia não é comum, não é banal, ela não aparece sozinha. Mas algum de vocês já teve essa ideia? Acima de mim só Deus. Se existir Deus, porque Deus nem Deus. Tá? Normalmente nós não pensamos nisso, né? Mas sempre sabemos que tem alguém que pode mais do que nós, que pode nos dar uma ordem. Tá certo? E se nós não pensamos nisso, o primeiro sinal vermelho que você cruzar, o guarda vai te demonstrar que tem alguém que manda em você. Isso, ou seja, nós estamos acostumados a dizer que a nossa autoridade é limitada. Que tem algumas coisas que nós podemos e outras que nós não podemos, e que se nós transgredirmos aquilo, alguém nos imporá a sua autoridade. Ora, então se a ideia de soberania não é assim tão fácil de aparecer na cabeça humana, tá certo? Então é claro que ela não existe desde o começo dos tempos, né? Não é isto? E que ela não poderia ter aparecido de maneira alguma se não existisse, vamos dizer, para fundamentá-la, a referência a um poder ou autoridade supra-humano, que seria, então, vamos dizer, o limite extra-humano das decisões do soberano. Por exemplo, se o soberano mandar 2 mais 2 dá 5, não vai dar. Não é isto? Se ele mandar assim, todas as pessoas parem de envelhecer. Senão agora a sua idade contará para trás. Ele não será obedecido. Tá certo? Então, isso quer dizer que a existência da ideia de soberania subentende que acima dela existe uma estrutura da realidade. Está certo? Você vê que quando o rei da Espanha, Felipe II, manda atacar a Inglaterra, está certo? E ele reúne a maior frota marítima que existia até então, suficiente para arrasar 10 Inglaterras. E esta frota é toda afundada por uma tempestade e não chega um só navio até a Inglaterra, tá certo? O rei Filipe II, né, quando comunico isso para ele, ele diz, levanta os ombros e diz: bueno, yo no lo había enviado contra los elementos de la naturaleza. Era para derrotar só os ingleses, a natureza não. Entendeu? Então, ele sabe que a sua soberania tem um limite extra-humano. Tá certo? Então, é claro que a ideia da soberania, se ela não é sequer pensável, exceto contra um fundo extra-humano ou supra-humano, tá certo? Ela só pode ter surgido num momento em que se acredita que este fator supra-humano é suficientemente conhecido para que você saiba quais são os limites intrínsecos da autoridade do soberano. Está entendendo? Se você não tem uma noção, vamos dizer, da distinção entre o humanamente possível e o humanamente impossível, a ideia de soberania não pode ter se perfilado na cabeça humana. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o surgimento da ideia de soberania pressupõe a existência de uma cosmovisão que demarcasse claramente o limite da possibilidade humana, ou dito de outro modo, o lugar do ser humano no conjunto da realidade. Está entendendo? Sem isto, você jamais poderia conceber a ideia de que o soberano só está limitado pela impossibilidade intrínseca. Está entendendo? Então, qual é essa... como será, então, a descrição desta impossibilidade extrínseca? Ou seja, desse conjunto de determinações que pesa, vamos dizer, inapelavelmente sobre o ser humano. Como é que nós poderíamos descrever esse conjunto? Você conhece o conjunto das determinações que limitam o poder humano? Alguém aqui conhece? Você conhece a estrutura da realidade tomada no seu todo? E a conhece tão bem que você consiga delimitar a soberania humana? Não, ninguém conhece. Uma boa parte dela só pode ser imaginada. Não é isso? Então, isso quer dizer que o surgimento da soberania pressupõe a existência de uma cosmovisão que delimite o poder humano, e sabemos ao mesmo tempo que esta cosmovisão não pode estar totalmente expressa, tá certo? Senão em discurso mitopoético. Porque não pode ir além desta precisão. Não é isso? Então, nunca terá surgido nenhum soberano no mundo, nem no sentido ocidental e nem em nenhum outro sentido, a não ser dentro de uma cosmovisão mitopoética já suficientemente elaborada para isso. Está entendendo? Hã? Não entendeu? Então vou repetir. Para que surja a ideia de soberania, é necessário que exista uma ideia do limite do poder humano. O limite do poder humano é determinado pela estrutura da realidade tomada no seu conjunto. Ou seja, é o homem dentro do cosmos. Tá certo? Ora, uma concepção, vamos dizer, racional e científica do cosmos, suficientemente completa, nós não temos até hoje. E se não temos até hoje, muito menos tínhamos 1.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos atrás. O que nós temos é uma concepção imaginativa desse conjunto. Tá certo? A concepção imaginativa se expressa em que discurso? Mito poético, evidentemente. Não é isto? Então, se ainda não existe um discurso mitopoético suficientemente desenvolvido, não pode haver a ideia do soberano. Está entendendo isso? É impossível, humanamente impossível. Então, isso quer dizer que em todas as civilizações, grandes ou pequenas, pode ser até uma tribo de índio, primeiro se desenvolve um discurso mito-poético que é transmitido de geração em geração. Durante este período, vamos dizer, a autoridade está disseminada de uma maneira mais ou menos inconsciente pela comunidade. É como dizer, uma autoridade informal. O surgimento do soberano é o momento em que você formaliza a autoridade. Em que você reconhece explicitamente, né, que fulano, ou este fulano, ou essa assembleia, etc., são soberanos. Tá certo? Então, esta passagem pressupõe, então, a existência anterior de uma casta sacerdotal que passa de geração em geração o discurso muito poético. Passa e o completa, tá certo? Até um ponto de desenvolvimento necessário para que os limites do humano e do não humano estejam mais ou menos claros ao ponto de poder definir uma soberania. Tá certo? Dito de outro modo, toda soberania tem origem num fundo mitopoético. Tá certo? E, evidentemente, as distintas concepções da soberania, que apareceram ao longo dos tempos, estarão delimitadas, estarão delineadas contra o fundo de uma concepção mitopoética. E refletirão, como que negativamente, invertidamente, essa concepção mitopoética. Estão compreendendo? Para dar uma amostra de como as diferentes concepções mitopoéticas produzem concepções diferentes da soberania, nós temos o famoso exemplo do poder curativo dos reis da França. Quer dizer, a capacidade de curar pessoas pela imposição de mãos era um sinal inerente, vamos dizer, à condição de monarca. Quer dizer, esperava-se o seguinte, que se o sujeito é o rei, se ele é de fato o rei, então ele tem esse poder. Se ele não tem, tem algo errado. Ele vai cair. Entendeu? E não é preciso dizer que esta capacidade foi atestada por milhares e milhares e milhares e milhares de curas ao longo do tempo. Isso significa que então se imaginava, se aceitava a ideia de que a atuação do indivíduo como intercessor de um poder divino que se manifestava através da imposição de mãos era uma ideia aceita. Portanto, você entende que a existência desta capacidade humana era aceita naquela cosmovisão. Hoje não é aceito. Portanto, você não vai exigir isso do soberano. Não é isso? Ninguém vai chegar para o Lula e dizer, Lula, estou aqui com hemorroida, por favor. No entanto, chegava para Luís XIV, faziam filas e filas e filas, tá certo? E isso, note bem, independia da qualidade pessoal do rei, não era um atributo pessoal dele. Entendeu? Porque, por exemplo, tinha lá a França, São Luís, Luís XI, rei da França, era um homem santo. Tá certo? Então ele podia atuar duplamente como intercessor. Pela sua santidade, tá certo? Que atraía os favores divinos, ou como monarca. Tá certo? Agora, ninguém dirá que Luís XIV era um santo. Tá certo? Era um homem cruel, sob certo aspecto, brutal. E alemão sem vergonha, tinha 28 amantes. Não é isso? E, no entanto, a cura funcionava do mesmo jeito. Portanto, era a condição de monarca que, de algum modo, lhe infundia aquele poder. E a coisa existia mesmo. Né? Não, o número de casos é tão grande que não é possível duvidar. Fala, não sei como isso é possível. Tá certo? Mas a atitude menos científica do mundo é você negar que acontece algo que não lhe parece possível. Quer dizer, o fato é soberano. Em ciência, mas se aconteceu, eu não preciso. A realidade não tem por que obedecer aos limites do meu entendimento. Se eu não tenho uma explicação, eu tenho que admitir o fato e dizer, eu não entendo. O fato existe, mas eu não entendo. Ponto final. Essa é a base. Bom. Também você vê que a hipótese de o monarca poder ser derrubado, tá certo? Ou destruído, também depende da cosmovisão que tem nos vários lugares. Por exemplo, você tem muitas tribos em que se entende o monarca como uma vítima sacrificial. Por exemplo, se acontece, digamos, uma sucessão de tempestades, uma sucessão de colheitas ruins, uma peste, uma coisa assim, deve ser o seu monarca que está errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que matá-lo. Então, o sujeito, enquanto ele estava lá, ele está mandando. Se ele está mandando, e ele está mandando de acordo com a ordem cósmica, isso é, mandando de acordo com a estrutura da realidade que o transcende, então deveria estar tudo funcionando. Se algo falha, então é porque ele está no lugar errado, então nós temos que sacrificá-lo. Na China era assim. Quer dizer, o imperador chinês, ele tinha que praticar diariamente uma série de rituais, tá certo? Que teoricamente harmonizavam, vamos dizer, o Estado chinês com a ordem cósmica. Tá certo? Se de repente se espalha a peste, a tempestade, uma praga elimina todas as colheitas, então falhou. Então o que a gente faz? A gente mata o rei. O rei é sacrificado, tá certo? Em nome da ordem cósmica. Isto não é um limite da soberania, ao contrário. Isso é a prova de que era soberano mesmo. Porque ele era o ponto de ligação entre a ordem cósmica e a ordem humana. Está entendendo? Então, você entende que a noção de soberania é exatamente a desse limite, desta fronteira. Aqui existe a ordem humana, quer dizer, o conjunto das ações que para nós são possíveis. E acima disto existe uma ordem cósmica na qual o ser humano não apita nada. E o monarca, o soberano, é o sujeito que está ali colocado entre uma coisa e outra. Está entendendo? Então, esta, quer dizer, essa concepção, vamos dizer, da existência do limite entre a ordem humana e a ordem cósmica, essa é inerente à constituição do Estado. Está entendendo? E isso continua no fundo de todas as concepções do Estado até hoje. E é natural que seja assim. E não poderia ser de outra maneira. Porque se você disser, olha, não existe ordem cósmica nenhuma, tudo é possível, tá certo? Então significa que a autoridade do Estado, ela é ilimitada não somente para dentro da sociedade humana, mas também ela avança para dentro da natureza. Esse congresso pode legislar, esse congresso, esse monarca pode legislar que, por exemplo, os planetas começam a girar ao contrário. Ou que 2 mais 2 dê 5,5. Tá certo? Mas isso nunca aconteceu. Não é isso? Houve um prefeito de cidade interior que uma vez mandou revogar a lei da gravidade. Tá certo? Mas ele o fez com total inocência. Tá certo? Muito bem, até aqui está entendido. Então, o Estado... Oi.
Não,
coisa que não ficou muito clara para mim. Você desenvolveu que não limita a percepção. A percepção da limitação do homem cria nele esse sentimento que é um ser maior que ele, portanto, é uma noção de soberania do maior para o menor. É isso. Eu não consigo entender essa passagem aí para o Estado.
Não, o Estado ou o monarca, a noção do Estado é super, é, vamos dizer, é derivada da noção de soberania. Tá certo? Inclusive, alguns elementos que hoje nós colocamos no Estado, como, por exemplo, o limite territorial, tal, não são inerentes à noção do Estado. Tá certo? O Estado pode ser concebido já como um Estado mundial. Por exemplo, o Estado mongol, ele estava convicto de que o seu território abrangia a terra inteira. Apenas havia os povos que já estavam sob o poder do soberano mongol e os demais povos que eram todos considerados em estado de rebelião provisória. É. Assim como a concepção islâmica do Estado é isso. O Estado islâmico, tá certo? É um Estado mundial. E existe, então, duas regiões no mundo. Os territórios já sob o domínio islâmico, chamam Dar es-Salam, quer dizer, é a casa da paz. E existe o restante do território mundial, que está em litígio. Dar el-Harb, é a casa da guerra. Então, você vê, só por esses dois exemplos, você vê que a noção de Estado não é inerentemente a de um Estado nacional. É a noção da soberania. Tanto que, mais tarde, quando surge o Estado Nacional, você passa a falar em soberania nacional. Ou seja, você está admitindo a existência de várias soberanias. Então, você já picotou a noção de soberania. Ela já está limitada, não somente pelos fatores supra-humanos, mas está limitada pelas outras soberanias. A noção moderna do Estado Nacional é impossível sem a noção de uma pluralidade de soberanias. E é por isso mesmo que a noção do Estado, onde na sua constituição efetiva, não pode ser estudada só a partir da formação do Estado Nacional. Porque ele já é uma noção muito derivada e muito trabalhada e muito, como é que se diz, atenuada, tá certo? Por arranjos. Está entendendo? Mas note bem que o Império Chinês, o Império Mongol, o Império Islâmico, todos eles se autodefinem como impérios mundiais. O Império Romano. Quais eram os limites do Império Romano? Não tem limite. Está certo? Então você vê que coisa curiosa. Nós hoje falamos de globalização. Digo, mas espera, mas todos os impérios antigos eram globais. Eles só não conseguiram, vamos dizer, realizar isto efetivamente. Mas o soberano não pode existir, não pode admitir que exista uma região que está fora da sua soberania. Ele só fará isso tardiamente quando surgem os Estados Nacionais e surge a ideia de várias soberanias que se limitam umas às outras. Está compreendendo? Que, aliás, é uma noção absolutamente inviável. Quer dizer, a formação do Estado Nacional, ela começa num certo momento e está terminando hoje. Ela durou três séculos e meio. Não podia durar para sempre de maneira alguma. Porque, de certo modo, ela é uma noção intrinsecamente contraditória. A noção de uma soberania territorial. Aqui tem um soberano territorial, ali tem outro soberano territorial. Entendeu? Bom, então você é soberano territorial enquanto o outro não tomar o seu território. Se ele tomar, já provou que você não era soberano de maneira alguma. Está certo? Então, a noção de soberania está, então, também ligada a uma outra noção mitológica, mitopoética, que é a noção de centro do mundo. Se o soberano está no topo do mundo humano, está certo? E ele é o limite entre o mundo humano e o mundo supra-humano ou extra-humano, então, para isso, é necessário que ele esteja colocado no preciso ponto onde esses dois mundos se tocam. Daí a noção de que a residência do soberano é o centro do mundo. Tá certo? Hoje, quando nós dizemos, por exemplo, que Washington é o centro do mundo, que todas as decisões humanas passam por lá, etc., etc., ainda é a mesma coisa que nós estamos dizendo. Ou seja, não existe um outro lugar mais importante. Só existem lugares mais importantes desde o ponto de vista supra-humano. Tá certo? Então, quer dizer que, por exemplo, na ordem da natureza, pode acontecer coisas extraordinariamente importantes que não passem por Washington. Esse problema. Quando explodiu a usina de Chernobyl, ela não pediu autorização para Washington para acontecer, nem para Moscou, ela aconteceu. Não é isso? Então aí se manifesta um poder supra-humano que fura a soberania. Mas isso não é considerado um atentado contra a soberania. Por quê? Porque foi ou a natureza, ou Deus, ou um poder supra-humano qualquer que fez aquilo. Tá certo? Então isso não desmente a noção de soberania. Tá certo? A soberania só seria desmentida, ou seria ameaçada, se houvesse uma ação humana contra ela. O supra-humano não interessa. Então, de uma vez para cima, a noção de Estado é a mesmíssima noção de soberania. Tá certo? Então, existe a soberania mundial, em princípio, ou seja, os limites do soberano coincidem com os limites da possibilidade de ação humana onde quer que ela se desenrole. E existe, mais tarde, a noção das soberanias limitadas regionalmente ou geograficamente. Tá certo? Não é necessário dizer que o surgimento, vamos dizer, das soberanias limitadas coincide com uma formidável proliferação de guerras e com um aprimoramento fora do comum da arte da guerra. Porque a noção, pensando bem, ela é absurda em si mesma. Quer dizer, a existência de vários soberanos mostra que eles não são soberanos de maneira alguma. Sempre pode haver um terceiro que seja superior a ambos. Não é isto? Então, isso quer dizer que desde o momento que surgem os estados nacionais, tá certo? Você tem o problema da soberania limitada. Tá certo? E como saberemos o que limita a soberania? Qual é precisamente o limite da soberania? Isto passa a coincidir com o limite do seu poder material de manter o seu território. Não é isso? Quando os vários estados nacionais se constituem, então você entende que o problema da justificação do poder do soberano assume uma figura totalmente diferente da que tinha antes. Porque antes o soberano era soberano, porque ele estava no limite, na fronteira entre o humano e o supra-humano. Tá certo? Portanto, ele só era limitado pelo supra-humano. Se, portanto, havia alguma região sobre a qual ele não exercesse o seu poder diretamente, tá certo? Era por, simplesmente porque o mundo é grande. Não é isso? E quem foi que fez o mundo? Não foi o soberano, foi alguém. Ou Deus, ou a natureza, alguma coisa, algum fator extra. Tá certo? Portanto, o fato de que o soberano estivesse territorialmente limitado era considerado um fator provisório que poderia ser corrigido com o tempo. Como exatamente no Império Mongol ou no Império Islâmico. Né? Quer dizer, essas nações não são islâmicas ainda, mas serão. Essas nações não pertencem ainda ao Império Mongol, mas não pertencem de fato, porque de direito já pertencem. Está entendendo? Então, pelo simples fato de que a concepção de soberania da Europa para cá é de soberania nacional, e o fato de que a concepção islâmica não é de soberania nacional, mas de soberania islâmica, você já vê que hoje essa confrontação islâmica não pode ser descrita em termos, como é que se diz, exatamente correspondentes. Se você pega, por exemplo, a fronteira de um país islâmico, a fronteira de um país islâmico não tem para o outro país islâmico a validade que tem a fronteira nacional no Ocidente. Porque as nações islâmicas não são soberanas. Soberano é o Islã. O Islã é considerado uma só nação. Então, quer dizer que os arranjos nacionais podem mudar infinitamente.
Oi. A França negou-se a assinar a Carta Política Europeia porque havia menção do desenvolvimento da Europa à razão do cristianismo. E a França, agora tomada pelo Islã, podia aceitar isso.
Sem sombra de dúvida.
A Itália e a Polônia exigiam a menção do cristianismo.
Então, isso quer dizer que a ideia da soberania no Ocidente, tá certo? Ela surge do contexto mito-poético cristão. Então surge da Igreja. Isso quer dizer, é a Igreja que estabelece o primeiro soberano. Entende, não? No momento em que o estabelece, já surge dentro do contexto europeu a seguinte dúvida. Bom, a Igreja nomeou o soberano. Mas se ele nomeou é porque ele era, intrinsecamente. Então, ele recebe a sua soberania da Igreja ou diretamente de Deus, a Igreja atuando apenas como, vamos dizer, o intermediário que oficializa a situação. Você vê que quando se constitui a monarquia nacional francesa, a ideia que percorre toda a sua história é de que o monarca francês não é instituído pela Igreja, de que ele é rei por direito divino direto. Entendeu? Quando você vê na escola os moleques achando engraçado que os reis tivessem direito divino, essa realizada mostra somente a total imbecilidade das pessoas, porque a soberania ela é de direito divino por sua natureza. Se não há outra acima dela, então é o limite do humano. Então, fora do humano, só tem o supra-humano. Então, isso quer dizer que todo poder soberano, ele se afirma como supra-humano. Com nome religioso, sem nome religioso. Está compreendendo? Se você diz que o Brasil é, por exemplo, um Estado soberano, então quer dizer que não existe ninguém acima dele. Na verdade, existe. Tem um monte de gente em cima dele, né? De qualquer empresa multinacional, qualquer fiscal da ONU chega aí, cospe em cima e pronto. Mas a ilusão demora para morrer, está certo? Então, quer dizer, o território ainda não foi ocupado por ninguém, então acredita-se que, como existe esse limite territorial, o Estado é soberano. Se ele é soberano, então não tem ninguém acima dele. Você não pode reconhecer ninguém acima dele. Tá certo? Note bem, você não pode reconhecer que existe ninguém acima dele, mas a partir do momento em que existem vários Estados nacionais, tá certo? Qualquer soberano pode ser destronado, e, portanto, qualquer Estado pode ser destruído, apagado do mapa e absorvido num outro Estado. Não é isso? Daí surge a necessidade de justificar a soberania numa situação de soberania limitada. Então, você entende que esta justificação é bastante diferente da anterior. A anterior é simples, olha, esse sujeito é o soberano porque acima dele não tem nada, a não ser a ordem natural e divina. Não é isso? Então, o limite, vamos dizer que o limite do poder do monarca, embora impossível de definir verbalmente de uma vez por todas, ele podia ser reconhecido em cada circunstância. Não é isso? Conforme o tempo passasse, você ia entendendo onde estava o limite dele. Porém, agora não existe somente o limite supra-humano, existe um outro limite humano. Isso quer dizer que, a partir daí, a justificativa não pode mais ser extraída diretamente da ordem natural das coisas. Você tem que achar um outro discurso. Está entendendo? Então, por exemplo, o soberano mongol, tá certo? O limite do poder dele era, podemos dizer, a própria natureza das coisas. Ou seja, ele não fará o que ele não puder, porque nenhum homem pode. Agora, e o rei da França? O rei da França, ele não faz o que nenhum homem pode, e ele não faz o que o rei da Espanha não deixa. Você está entendendo que o discurso de justificação aí começa a ficar mais complicado. Então, por exemplo, nós temos aqui um território. Se você procurar no território, as marcas físicas naturais do limite você não vai encontrar. Você está andando aqui da Espanha para a França, fisicamente você não vê marca nenhuma. Você percebe que aquela marca foi estabelecida apenas por uma decisão humana. É isso? E mais ainda, você percebe que essas fronteiras estão sempre mudando. Porque um sujeito invadiu um pedaço aqui, depois devolveu, e não é assim? Então, você percebe que a justificativa disto se torna muito complicada. Então, qual é o artifício a que se apela? Você não pode mais apelar a limites naturais. Então, você apela aqui a limites históricos. A limites derivados da antiguidade de certos costumes. Tá certo? E, portanto, você apela, vamos dizer, à memória dos povos e à sua identidade. Ou seja, nós estamos nesse território há não sei quanto tempo e aqui fizemos mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso. Então, a isso começa a se formar a ideia de identidade nacional. Então, identidade nacional, vamos dizer, já é um artifício imaginativo que você concebe para justificar que o seu soberano é soberano sem chegar a sê-lo no sentido mongol do termo. Está entendendo? Bom, é claro que a partir daí, então, as justificativas se tornam cada vez mais complicadas, tá certo? E cada vez mais contestáveis, evidentemente. Primeiro, porque esta identidade nacional formada ao longo do tempo, ela sempre terá algum limite. Quer dizer, ou seja, a história do seu povo começou em algum momento. A não ser que mitologicamente você consiga comprovar que você estava lá na criação do mundo e que ali já estava o primeiro alemão, o primeiro francês, assim por diante. Não é isso? Por mais que você remonte, por exemplo, os judeus têm uma história de 5 mil anos. Eu digo, mas 5 mil anos, cosmicamente, é nada. Diz, não, a gente já estava aqui no território, 5 mil anos, etc, etc. Bom, 5 mil anos, e se tiver um que estava 5.001? Então, além disso, você precisaria acreditar na continuidade histórica daquilo. E você entende que o famoso progresso da ciência histórica é causado exatamente por isso? Se você tem que apelar a argumentos históricos, então você tem que conhecer a história. E não só você tem que conhecer a história, mas você tem que comprovar. Não é isso? Então, daí surge a necessidade de você ter documentos cada vez mais antigos que provem a continuidade da sua existência territorial, etc, 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 para provar, entre aspas, que você tem direito, entre aspas, àquele território. Você entende que aí nós já saímos formidavelmente, né, fora de qualquer possibilidade de coincidência entre o discurso do agente e o discurso científico. Todas essas identidades nacionais, todas elas são fictícias. Todas elas são um composto de pretextos que poderiam ser articulados de uma outra maneira. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, a história alemã, né? Bom, você vê que desde a Idade Média, a história dos alemães e a história dos judeus estava tão mesclada que não dá para você distinguir mais uma coisa da outra. Tá certo? Então, são dois povos de origem diferente que estavam ali no mesmo território fazia séculos. E quando aparece um sujeito chamado Hitler e diz, espera aí, os judeus não fazem parte dessa história, tá certo? Você percebe que as duas alternativas são possíveis. Você pode provar que os judeus fazem parte dessa história ou pode provar que eles não fazem parte, conforme aquilo que você chame de nós. Então você tem um conceito geográfico e histórico de alemão, quer dizer, alemão é quem está nesse território, e você tem um conceito racial. No primeiro caso não dá para você provar direito quem estava e quem não estava, e no segundo caso você não tem base biológica suficiente para demonstrar que você é dessa raça ou não é da, ou, e não é da outra raça. certa. Né? Note bem, mas você percebe que hoje, quando você vê um conflito qualquer entre Estados, tá certo? E as pessoas veem assim, um atentado à soberania nacional, elas têm emoções de indignação profunda. Atentado contra a soberania nacional. Né? E você percebe que, vamos dizer, esta emoção é derivada apenas, vamos dizer, da valorização absoluta de algo que você sabe que é perfeitamente relativo. Portanto, este é um discurso de agente que nunca coincide com a estrutura da realidade e nunca pode coincidir com o discurso teorético. Entendeu? Como ele não coincide, então, evidentemente, ele sempre vai ter que apelar para milhões de subterfúgios, tá certo? E sempre vai ser um discurso mentiroso. Sempre, 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 sempre. Não importa quem esteja discutindo. Tá certo? As soberanias nacionais são apenas arranjos provisórios baseados em tradições fictícias e documentos forjados, em quase 100% dos casos. Tá certo? Por exemplo, os índios americanos acreditam que eles têm direito ao território porque eles estavam lá antes da chegada dos europeus. Não é isso? Então tem uma série de movimento indigenista que reclama a posse do território como nação independente. Sempre bem que quando os europeus chegaram, os índios, eles não tinham a menor ideia de nação, no sentido de soberania nacional. Esse conceito não fazia parte da sua cultura. Se o conceito não fazia parte da sua cultura, se ele transcendia a esfera da sua cultura, como é que você pode alegar esse mesmo conceito que você herdou de uma cultura estrangeira para defender a identidade da sua cultura? Já é absurdo em si. Tá certo? Porém, chega um dia em que uma antropóloga, ela fazendo umas escavações lá num território indígena, descobriu uns machados, uns arco e flechas, que eram completamente diferentes dos de índio. Ela falou, opa, isso aqui está esquisito, vamos cavar mais um pouco. Cavou e começou a achar esqueletos. E achou uns esqueletos que, antropometricamente, não coincidiam de maneira alguma com o tipo do índio americano. Tá certo? Resultado. Bom, daí ela mandou datar aquele negócio. Né? E deu assim, 350 mil anos. Mandou fazer outro teste por outro método, 350 mil anos. Todos os testes deram 350 mil anos. Ou seja, existiu ali uma outra população, 350 mil anos. Essa tribo era autóctone, estava lá antes dos índios. Então, esses é que seriam os donos, pelo raciocínio. Tá certo? Não. Bom, o que, que os índios fizeram? Alegaram que os esqueletos estavam no território deles, cataram todos os esqueletos e sumiram com os esqueletos. Então, não havendo mais indícios físicos da prova da população anterior, os índios passaram a ser os primeiros ocupando o território de novo. É assim que fizeram os índios e é assim que faz todo mundo. Toda esta argumentação de soberania nacional, de limites, etc., é tudo, 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 tudo ficção. Tá certo? E, para encontrar o fundamento dos argumentos de um lado e do outro, você sempre tem que apelar, vamos dizer, à história e a um senso de identidade reafirmado pela própria população ao longo das gerações. E, vamos dizer, o argumento em favor da sua soberania será sempre este. Então, como nós estamos aí numa fronteira, tá certo? Da irrealidade, tá certo? Então você entende que o que a ciência teria a dizer sobre isto? Ela no máximo poderia relativizar a noção do Império Mundial com base na ideia de que existe uma estrutura da realidade, tá certo? E que o Império Mundial, para ele existir, ele tem que estar com o seu lugar bem delimitado dentro dessa fronteira da realidade. Ou seja, ele não vai poder fazer o impossível. E ela pode relativizar as várias soberanias e estados nacionais na base de que cada um deles é fundamentado numa história que só vale para ele. Você está entendendo? E que levando em conta também que a identidade nacional não é como uma identidade física do indivíduo, que é baseada na sua continuidade corporal e biológica ao longo da vida. A identidade nacional é passada de geração em geração através da palavra, apenas. Está certo? É uma identidade feita, por assim dizer, de papel. Não é isso? Note bem, isso significa... Agora, um território, ele tem continuidade física durante certo algum tempo. As fronteiras de um país podem continuar intactas durante gerações. E se dirá que esse território, vamos dizer, resulta da sua identidade. Mas a identidade não tem continuidade física. É a continuidade meramente verbal. Então você veja que coisa, uma continuidade territorial física que seria, teoricamente, fruto de uma descontinuidade verbal. É inteiramente absurdo, né? Tá certo? Então, isso quer dizer que fronteiras nacionais são e serão sempre motivo de disputa. Ora, articulando um pouco estas noções, vamos dizer, com algumas noções de ética, de moral, você vê que nenhuma noção de soberania nacional tem um sentido moral por si mesmo. Porque é impossível você provar moralmente que a identidade de tal ou qual povo é superior à do vizinho. Não tem como. Por mais que você investigue, não tem jeito. Ora, toda ideia de identidade nacional, portanto, de nacionalismo e de patriotismo, se baseia na ideia de que o seu povo representa determinados valores ao longo da sua história. É isso? Nós fizemos tal ou qual coisa, nós inventamos não sei o quê, nós somos bons por causa disso. E é evidente que aí existe sempre uma transferência de mérito, que é meramente simbólica. Isto quando não é perfeita a apropriação indébita. Tá certo? Você dizer, por exemplo, né, nós inventamos qual coisa, né? Nós inventamos os computadores, nós inventamos aqui. Fala, nós não, cara pálida. Né? Então o sujeito lá atrás inventou. Você está puxando para si o mérito pelo simples fato de que nasceu no mesmo território. Está entendendo? Então, a identidade nacional é baseada sempre, vamos dizer, na incorporação de valores que foram de criação individual ou grupal. Está certo? Por legítimos que sejam esses valores, eles não se transmitem geneticamente. Eles têm que ser reapropriados, tá certo? A cada geração, pelo esforço dela mesma. Isso quer dizer que eles podem ser totalmente perdidos de uma geração para outra. E você pode perder totalmente a consciência desses valores, a capacidade de apropriá-los, até a capacidade de aprendê-los, e, no entanto, continuar se arrogando o mérito deles. Estão compreendendo? Por exemplo, quando houve nos Estados Unidos o famoso caso Rosenberg, os dois espiões, sabe desse episódio, né? Então, a defesa deles sempre alegava que aquilo era um caso de perseguição antissemita. Fazendo isso, o que você fazia? Você mobilizava toda a comunidade judaica para defender os caras. Agora, a identidade nacional judaica, tá certo? Todos nós sabemos que ela não é genética. Existem elementos de várias raças ali. Você tem judeu preto, tem judeu até japonês. Se você pega um judeu asquenazi, um sefardita, não tem nada a ver com o outro. Tá entendendo? Geneticamente é tão diferente quanto, sei lá, um Doberman de um bulldog, né? Então não é genética, é cultural, é portanto passar de geração em geração. Digo, deste patrimônio de valores judaicos, quanto foi repassado aos Rosenberg? Resultado, nada. Eles nem sabiam onde ficava a sinagoga, porra. Não sabiam onde ficava a sinagoga, não aceitava a Torá, não tem nada a ver com Moisés, já que Moisés era um idiota que viveu 5 mil anos atrás, entendeu? Então, assim, em que sentido eles eram judeus? Não eram de maneira alguma. Então, isso quer dizer que o valor incorporado judaico já não estava presente, mas a reivindicação do mérito estava. Isso acontece a 3 por 4. Está certo? Outro dia, no parlamento israelense, houve lá uns deputados que pediram a intervenção do Tribunal Penal Internacional contra o governo de Israel. Então você vê que aí o descompasso, tá certo? Entre a pertinência a um povo, pertinência efetiva a um povo, e a reivindicação do mérito dos direitos correspondentes, aí chegou ao máximo. Porque você é um membro do parlamento judeu, por quê? Porque você é um judeu, porra. Não é isso? Agora, você, enquanto judeu, você pede a intervenção de uma autoridade superior. Então não existe mais soberania do Estado judeu. Está compreendendo? Todas essas confusões só são possíveis porque a ideia mesma de soberania é uma ideia altamente problemática. E será problemática até o fim dos tempos. E ela é problemática simplesmente porque nós, de fato, não sabemos qual é o limite entre o poder humano e o supra-humano. Está entendendo? Então, o estudioso, cientista político, filósofo político, ele tem que levar essas coisas em consideração. Ele tem que saber quando ele está lidando com realidades efetivas, tá certo? Quando ele está lidando com realidades de mera criação humana, quando ele está lidando com realidades de criação humana que são fundamentadas numa realidade exterior, quando são puros produtos arbitrários da mente. Fora disso, ele começará a dar valor moral, tá certo? Até absoluto, até divino, tá certo? A meras invenções arbitrárias da mente. Está entendendo? E associando valores, emoções, sentimentos a essas criações da mitologia humana, entendeu? Eu digo, bom, onde é que o sujeito vai parar? E você entende como é que surge coisas como nazismo, comunismo, esse negócio todo? Surge disto. Porque no fundo, no fundo, é uma confusão de ordem cognitiva, que aos poucos vai, vamos dizer, saindo da esfera, vamos dizer, dos intelectuais, das pessoas letradas, que são as que pensam primeiro, tá certo? E aquilo acaba se disseminando, vamos dizer, pela sociedade inteira e se tornando base para a organização da ação humana planejada. E produzirá uma infinidade de discursos de agentes, cada um com a sua justificação, cada um imbuído da crença de estar representando o bem, a realidade, a verdade, o próprio Deus. Está entendendo? Então, é claro que é inútil você esperar pegar um discurso de agente, tá certo? E encontrar nele uma fundamentação suficiente. Nunca tem. Tá entendendo? E quando você compara um discurso com outro discurso, no contexto de um, no contexto do outro, você vê que frequentemente a atribuição de valores é também arbitrária, é às vezes mais do que arbitrária, é totalmente maluca. Por exemplo, quando nós acreditamos que houve um grande progresso, você dizer, não, mas peraí, no Império Antigo o imperador era, ele era soberano, então não tinha lei, não tinha limite para ele, ele fazia o que ele queria, ele mandava em todo mundo. Daí depois nós passamos para uma outra situação em que uma lei é válida não porque o imperador mandou, mas porque houve um consenso, porque as pessoas foram persuadidas a aceitar aquilo. Então isso quer dizer que a legitimação da lei melhorou. Não é isso? Deu muito bem, mas ao mesmo tempo que acontecia este processo, ou seja, o poder do soberano sobre os dominados, os governados, diminuía neste sentido, os meios de ação do soberano se multiplicavam de tal maneira que um soberano da antiguidade não poderia nem imaginar. Você está entendendo? Então, isso é, o sujeito que imagina que hoje ele tem mais liberdade do que um súdito do Estado mongol, ele está maluco. A diferença é muito pequena. A indiferença é só no papel, ou seja, na proclamação da legitimidade da autoridade. O princípio legitimador mudou. Por exemplo, o imperador romano, ele podia mandar matar quem ele quisesse na hora que ele quisesse. Ele só não tinha meios de matar muita gente. Ele podia interferir na vida de quem ele quisesse, ele só não tinha meios de fazê-lo. Hoje, o Estado tem meios de grampear todos os seus telefonemas, violar toda a sua correspondência, tá certo? Filmar você num edifício à distância, de 2.000 metros, eles filmam e gravam tudo que você está falando lá dentro. Ou seja, os meios de interferência aumentaram formidavelmente à medida que eram atenuados os meios de legitimação. Você está entendendo? Então, nesse sentido, quando você pensa aquela ideia, por exemplo, Benedetto Croce dizia, história é a história da liberdade, a liberdade crescente, digo, só a liberdade jurídica, não materialmente. Aliás, o crescimento da liberdade jurídica pode ser até, vamos dizer, um adorno ideológico constituído em cima da diminuição real da liberdade. Como é que nós vamos saber o que aconteceu realmente? Digo, só estudando caso por caso. Está compreendendo? Mais ainda, nós vimos que o próprio processo, vamos dizer, de criação das leis é um meio de neutralizar as próprias leis. Acabamos de ver isso no começo da aula. Então, isso quer dizer que o sujeito que acredita que existe um progresso político, né, ele está fazendo um discurso de agente, não um discurso científico. Mas cada um desses progressos é muito relativo, porque às vezes acontece, mas às vezes ele é contrabalançado, tá certo? Por um tal aumento das dificuldades e dos problemas que você... Sabe, é difícil saber se melhorou ou se piorou. Às vezes parece que melhora e piora, às vezes é o contrário. Porque se a pessoa está estudando a coisa com a mentalidade científica, se ela quer saber o que aconteceu mesmo, então a primeira coisa é, vamos dizer, se livrar dessas expectativas ingênuas que as pessoas têm de que a liberdade aumenta ou de que existe um progresso nesse ou naquele sentido. Todo progresso é absolutamente relativo e frequentemente compensado por problemas muito maiores. E eu vejo, por exemplo, que fenômenos como esses totalitarismos do século XX, se você procurar os piores tiranos da antiguidade, tá certo? Eles não seriam nem capazes de imaginar uma coisa dessa. Se você chegasse para Gengis Khan, digo, olha aqui, nós vamos fazer um negócio que você vai saber o que cada pessoa está fazendo dentro de casa, o que cada um conversou com o outro. E eu acho que ele recuaria horrorizado. Ele consideraria isso um poder divino do qual ele é indigno. Tem, né? Então, muito bem. Resumindo, a noção de Estado é a noção da soberania. A noção da soberania é delimitada por uma cosmovisão que marca a posição do homem no conjunto da estrutura da realidade. Terceiro, a noção das soberanias nacionais modernas é um arranjo dificultoso e autocontraditório, que nunca pode ser tomado, vamos dizer, como expressão de valores absolutos e, portanto, nunca deve ser objeto de valoração moral incondicional. Pode ser de uma valoração, vamos dizer, histórica, tá certo? Quando existe um conhecimento suficiente da tradição e da preservação da identidade nacional e quando essa identidade nacional coincide com a existência de valores que sejam significativos também para outros seres humanos. Está compreendendo? Por exemplo, nós vemos que se você estudar a história da Inglaterra, você vê que houve ali uma série de arranjos políticos que realmente parecem ser bons para o ser humano, parecem benéficos para o ser humano. A ideia de que, por exemplo, a autoridade não pode entrar na sua casa sem a sua permissão. Pô, isso é alguma coisa, Isso não apenas foi proclamado na lei, aliás, nunca foi proclamado na lei. Foi sendo feito assim e ficou assim. Eu disse, bom, então, você entende, por exemplo, que a destruição do sistema inglês representaria uma perda não só para os ingleses, para nós também. Então, bom, então aí pode haver uma certa valoração moral, mas muito localizada. Você diz, ah, o seu sistema é realmente bom e a existência dessa sua comunidade, que é antiga e que se preserva ao longo de séculos, é, de certo modo, uma garantia para nós também. Ainda que não tenhamos nascido na Inglaterra, sempre podemos apelar ao exemplo inglês. Olha, isso deu certo lá. Tá entendendo? Bom, mas isso aí torna os ingleses assim tão maravilhosos, que eles possam começar a mandar em nós? Eles achavam que sim, né? De certo modo, o Império Britânico era tipo mongol. Ou seja, ele não tem limites naturais. Ele vai até onde der. E os que não estão colocados dentro dele, tá certo? Ou são concorrentes ilegítimos, como os espanhóis, os franceses, os alemães, ou são povos bárbaros. Esse era o conceito do Império Inglês. Eles estão errados e certos. Porque realmente, onde quer que o inglês metesse a mão, ele levava ali a ideia de uma vida mais humana, mais tranquila, menos arbitrária, com menos violência. Fazia isso realmente. Só que, e se um outro povo achasse que tem uma ideia melhor? Você disse, não, eu não quero essas suas instituições. Eu te inventei aqui uma melhor. Você percebe que, do ponto de vista de moral teórica, seria impossível arbitrar essa questão. Nenhum dos dois teria razão em sentido absoluto, moralmente falando. Tá certo? Então, aí você teria, evidentemente, uma situação de guerra. E a guerra é aquilo que você apela quando todas as razões teoréticas falharam. Não tem solução teorética. Então, quem pode mais chora menos. E se é quem pode mais chora menos, então, claro que você pode participar da luta tomando partido de um dos lados, mas você tem que saber que sempre que a sua razão não é absoluta e que, portanto, mas há um limite para as coisas que você pode fazer em nome dos seus valores nacionais. Está compreendendo? Então, ninguém negará, por exemplo, que a cultura alemã produzia uma série de coisas que são boas para o resto do mundo. Quem é que não gosta de ouvir Wagner, Brahms? Isso é um benefício para o mundo. Mas isso quer dizer que os alemães têm direito de trancar todos os judeus na câmara de gás e ligar o botão? Eles achavam que sim, mas olha, o judeu achava que não. Está entendendo? Também é claro que, quer dizer, a destruição do Império Alemão trouxe a destruição da cultura alemã. A Alemanha culturalmente acabou. Acabou e não vai levantar nunca mais. Então, se você pegar a universidade alemã, que era no começo do século, que era o que é hoje, não tem comparação. Tá certo? Mas, bom, mas agora nós vamos deixar. Como é que nós vamos fazer agora? Nós deixamos esse cara nos levar para a câmara de gás? Tá certo? Ou vamos lá e acabamos com ele, e junto com eles acabamos com a cultura alemã. Falou, você escolhe, meu filho. Se você é um masoquista, você pode dizer, não, eu vou para a câmara de gás quietinho, porque já que vocês são a cultura alemã, não quero acabar com ela, eu vou, numa boa até, né? Mas é difícil convencer as pessoas disso, né? Então tá, deu para pegar a noção do Estado? Bom, acho que a nossa próxima aula é a última, né? Quando é? Amanhã mesmo? Ah, ótimo. Tá bom.